Muito boa tarde. Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos.
Muito boa tarde. Festa Templária conhece hoje o seu destaque. Cortejo noturno começa às 21 horas. Saiba qual o percurso. João Tenreiro classificou a recente visita dos independentes ao mercado como propagandista. Augusto Barros volta a pedir à PSP que evite vandalismo e eventuais excessos na rotunda Alves Redol se o Sporting ganhar a Taça de Portugal. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Vitorino.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade nas regiões do litoral norte e centro para o fim da tarde, e durante a tarde também aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas. Pequena descida da temperatura. Máximas de 21 graus para o Porto, 22 para Leiria, 23 para a Guarda, 25 para Coimbra, 26 para Lisboa e Faro, 27 para Santarém, 30 para Tomar e Castelo Branco e 31 para Évora.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Hoje é o dia mais esperado da Festa Templária. A partir das 21 horas haverá lugar à realização do cortejo noturno, altura em que centenas de figurantes, com destaque para os Cavaleiros Templários, irão descer do Convento de Cristo até à cidade propriamente dita, num percurso que contempla as passagens pela Avenida Doutor Vieira Guimarães, Avenida Cândido Madureira, Rua Infantaria 15, Praça da República, Rua Serpa Pinto, Corredora, Avenida Marquês de Tomar e ainda o Parque da Várzea Pequena, onde acaba este desfile. O programa para este sábado será recheado, ainda com destaque para o Festival de Cozinha Medieval, nos restaurantes aderentes, e para as Danças do Povo, pela Escola de Artes Medievais, no Parque do Mouchão, onde, aliás, estará concentrada a maior parte desta atividade. E já que estamos em matéria de sugestões para o fim de semana, registo para o regresso do Tomar Sirmel Fun Event, um evento que segue assim para o segundo fim de semana e último de realização, tendo como palco o edifício Lodge, na rua Coronel Garcês Teixeira, número 9. Este evento, de cariz solidário, espera que o volume de público aumente de forma significativa, ainda para mais quando a cidade está com um acréscimo de visitantes, fruto precisamente da Festa Templária. Os horários, neste sábado, o fecho será às 23 horas e, neste domingo, a abertura será às 14 e o encerramento às 19.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, confessou ter ficado surpreendido com as palavras que Pedro Marques proferiu nesta sexta-feira por ocasião da visita dos independentes ao mercado municipal. Recorde-se que o eleito dos IPT voltou a abordar um cenário de eleições antecipadas, caso a democracia continue a ser colocada em causa, sublinhando que a população deve confiar em quem já mostrou ser de confiança, não hesitando em dizer que PS e PSD têm que ter os dias contados. João Terreiro, a propósito do cenário de eleições antecipadas, diz não compreender quais os factos em que Pedro Marques se baseia.
Estou a ouvir isso pela primeira vez, portanto, não sei porque é que o Dr. Pedro Marques se argumenta neste momento para fazer eleições antecipadas, qual é o facto concreto que possa originar eleições antecipadas. Se houver, obviamente, há um conjunto de situações, digo-lhe concretamente, há um conjunto, em pouco menos de 2 anos, há já um conjunto de situações muito grandes que trazem um descontentamento muito grande também, passa a redundância, é esta governação PSD, o que há. Mas, obviamente, as pessoas foram eleitas para 4 anos, portanto, e foram eleitas para 4 anos, as pessoas devem gerir e devem ser responsáveis pelos 4 anos que foram eleitos. Eu não me esqueço das propostas demagógicas que esta senhora Presidente fez durante a campanha eleitoral. Propostas completamente demagógicas que enganaram as pessoas. Eu lembro dos 100 dias, a senhora Presidente diz que não o diz, mas diz, está documentado, disse que apresentava um plano habitacional no prazo de 100 dias relativamente também ao Flecheiro, não resolveu essa questão do Flecheiro, disse que fazia uma grande obra por uma freguesia todos os anos e não o faz. Portanto, há um conjunto de propostas completamente demagógicas que esta senhora Presidente não o faz e deve ser responsabilizada nas eleições de 2017. Portanto, as pessoas foram eleitas para uma governação de 4 anos e devem ser responsabilizadas por essa gestão de 4 anos. Neste momento não vemos nenhum facto, há um conjunto de factos, como é lógico, que já começam a ser demais, portanto, para uma governação com tão pouco tempo, há alguns factos que até alguns arroçaram o caricato, há alguns factos que nós denunciamos em reunião de Câmara, que são as adjudicações e alguns procedimentos que violam completamente a lei, porque nós dizemos que a senhora Presidente de Câmara está a gerir esta Câmara Municipal como se estivesse a gerir, passa a expressão, a sua própria casa, ao contrário daquela que mesmo diz, portanto, a mesma viola por completo o princípio da legalidade. Nós temos leis, temos regras e temos que as cumprir, não podemos passar por cima da lei e atropelá-la. Mas, portanto, tudo isto terá que ser julgado ao fim de 4 anos. A senhora Presidente foi eleita por 4 anos. Tem que, ao fim de 4 anos, perante os tomarenses, responder porque é que não cumpriu com as suas promessas completamente demagógicas que a mesma fez. Portanto, e terá que ser julgada por isso, como é lógico.
Quanto à visita efetuada pelos independentes ao mercado, João Tenreiro diz que o PSD já fez o mesmo e que não quis empregar aquilo que catalogou como propagandista. O vereador do PSD não deixou ainda de admitir erros do passado.
A visita que eles fizeram ao mercado, nós já o fizemos, mas não fizemos no sentido propagandístico, como os independentes o quiseram fazer. Nós fomos ao mercado, ouvimos os comerciantes, não convocámos a comunicação social, nem quisemos fazer uma conferência de imprensa, obviamente a comunicação social soube e depois esteve presente, mas ouvimos de facto os comerciantes, porque a proposta de facto, em concreto e falando sobre o 1º de maio, quem apresentou a proposta para a reabertura foi o PSD. Portanto, e como tal, nós não quisemos ser o pai dessa proposta, porque dissemos que foi uma sequência também de um abaixo-assinado que o Dr. Pedro Marques entregou em plena reunião de Câmara. Portanto, as propostas são de quem são, portanto, e as iniciativas são de quem são. Eu não vou comentar uma iniciativa de um grupo que é da oposição, tal como nós. É legítimo eles terem lá ido, como nós já tivemos há muito mais tempo, portanto, e fomos ouvir os comerciantes. Obviamente que o mercado, houve erros na gestão passada, como é lógico, porque por isso foi encerrado o mercado. Portanto, mas o que é certo é que foi durante uma gestão PSD que as obras do mercado começaram e se iniciaram. E estas obras que estão a ser a decorrer no mercado municipal, neste momento com esta governação, iniciaram-se com a governação PSD. E há que saber admitir os erros e há que saber corrigi-los. E do mercado propriamente dito em si, pensamos que, não querendo fazer bandeira eleitoral sobre o mercado municipal, entendemos que o mercado deve ser um promotor da economia local, deve ser um promotor de um mercado diferente daquilo que é o mercado das grandes superfícies, um mercado que possa dar uma alternativa àquilo que é vendido nas grandes superfícies, e temos que ver um mercado neste sentido. Agora, aproveitar-se muitas vezes de situações que possam fazer campanhas e fazer clichês, portanto, de acusar os outros partidos e dizer que nós somos o melhor e que temos... Óbvio, podemos dizer, mas temos que provar como.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai este ano celebrar o Dia Mundial da Criança, com a abertura da área pediátrica do Hospital de Dia de Diabetes. O novo serviço, que vai autonomizar a valência de diabetes pediátrica na região, inexistente em todo o distrito de Santarém. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o CHMT refere que esta nova valência representa um significativo reforço das competências do Centro Hospitalar do Médio Tejo, evitando assim que as crianças e os seus pais tenham de se deslocar propositadamente a Lisboa para consultas e tratamentos. O início da atividade desta área pediátrica irá acontecer nesta segunda-feira, às 10 horas, no Hospital de Dia de Diabetes, instalado na Unidade Hospitalar de Tomar, com uma sessão ateliê de alimentação saudável dirigida a crianças em idade escolar.
Rádio Hertz, informação.
O Bispo de Santarém, Manuel Pelino Domingues, esteve em Tomar nesta sexta-feira por ocasião de mais uma conferência sobre o Espírito Santo, conjunto de iniciativas promovidas pela Vigararia Nabantina, ciclo este que termina a 26 de junho com a presença do Cardeal Patriarca Manuel Clemente. No auditório da Biblioteca António Cartaz da Fonseca, o Bispo de Santarém abordou o tema do culto do Espírito Santo, sinal da alegria cristã, alertando para o individualismo e consumismo da época em que vivemos.
Já outras vezes participei nesta iniciativa, louvo e apoio de descobrir as raízes desta festa tão movimentada e hoje tão conhecida no país, que é a festa dos tabuleiros ou do Espírito Santo. É importante descobrir as raízes, reencontrá-las, porque é nas raízes que a gente pode encontrar a revitalização, o sentido, que ela saiba que fecunda sempre estas expressões que são da religiosidade popular, foi a primeira seleção que fizemos, mas têm uma dimensão social muito importante. E na vez de ficar só no exterior, no folclore, as pessoas hoje gostam muito das tradições, mas às vezes não as vivem com a sua riqueza, ficam apenas no exterior. E é importante descer aos frutos que estas festas procuraram promover e retomar e recuperar esses frutos. E o primeiro fruto do Espírito Santo é aquele que aparece simbolizado pelo pão e pelas flores, é a caridade. E logo o segundo também faz muita falta. Primeiro, caridade; segundo, alegria; terceiro, paz. O quarto ainda faz mais falta, pelo menos a mim. Quarto, paciência, etc. Porque são estes frutos que enriqueceram a nossa civilização europeia com um humanismo que a gente às vezes tem pena de ver hoje a desmoronar-se. E vemos como a indiferença tem crescido, o individualismo é mais forte, o consumismo domina a vida de muita gente. Isso não traz nem caridade, nem alegria, nem aquela paz interior que é feita de harmonia, de estar bem com a vida e com os outros.
Augusto Barros, presidente da Junta de Freguesia Urbana de Tomar, solicitou por ofício à Polícia de Segurança Pública para que reforce a segurança e vigilância, com especial incidência na rotunda Alves Redol, no próximo domingo, na final da Taça de Portugal, que irá colocar frente a frente o Sporting Clube de Portugal e o Sporting de Braga. À semelhança do que já tinha feito na antecipação à festa do título de campeão nacional do Benfica, o autarca manteve assim a coerência e pediu essa atenção à PSP para este domingo, por forma a evitar, diz o texto, atos de vandalismo e eventuais excessos que possam ocorrer após o jogo, que está marcado para as 17h15.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira, na freguesia de Aceiceira, foi declarada como instituição de utilidade pública. Num despacho assinado pelo Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, Luís Marques Guedes, este estatuto é justificado com o leque bastante variado de iniciativas em favor da população da aldeia. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, reagiu em declarações à ERTS a esta distinção.
Para mim é sempre um motivo de satisfação quando alguma instituição da freguesia ou do concelho consegue o estatuto de utilidade pública. Efetivamente, e na realidade, tal como o nome diz, efetivamente a Associação da Aldeia é uma entidade de utilidade pública disponível para a população desde 1974 ou 75, agora não me recordo a certo.
75,
que está ao serviço da população da freguesia e imediatamente da localidade da Aldeia. Eu já tinha conhecimento, efetivamente, deste reconhecimento e desta publicação, e na altura tive a oportunidade de comunicar aos dirigentes da Linha Ceira que achava que este feito era tão importante quanto aquela obra enorme que é uma fazer neste momento. E eles reconheceram isso, porque existe uma série de isenções, uma série de benefícios fiscais que o Governo, ao fim e ao cabo, faculta a estas entidades, que poderão também abrir novas portas também para a exploração da atividade normal e do decorrer do dia-a-dia da associação. Portanto, este é um momento e um marco importante a juntar àquilo que efetivamente está a acontecer neste momento na Lumiacera por parte da associação.
Um conjunto de cidadãos que têm por hábito utilizar a estrada municipal 1075-1 entre os Vales, na União de Freguesias além da Ribeira Pedreira e os Pinheiros, em Ferreira do Zêzere, promoveu um abaixo assinado dirigido à Câmara de Tomar, onde solicita a intervenção num troço com aproximadamente 850 metros. Cerca de meia centena de pessoas aderiram à causa e Manuel Costa foi o primeiro a assinar o documento. Em declarações à ERTS, este cidadão tomarense explicou as razões para esta chamada de atenção e classificou de terrível a forma como se encontra a referida estrada.
Combinou-se em fazer um baixo assinado, simplesmente para avisar a Câmara, para chamar a atenção que o caminho está péssimo, foi só isso.
São problemas que já duram há muito tempo.
Já durou algum tempo e a gente sabe muito bem que a Câmara tem dificuldades, todos temos, mas só que aquilo está, o pessoal que vem do lado de Ferreira e o pessoal ali da zona, aquilo está lastimável. No outro dia a Câmara foi lá pôr um bocadito de massa fria, pá, mas aquilo, pronto, é terrível, mas a gente sabe que há muito mais caminhos assim, né? Mas epá, a malta decidiu fazer ali o baixo cheque assinado e se vamos avisar a Câmara, vamos alertar a Câmara para ver se eles se lembram da gente, é só isso.
Têm contato com a ajuda da Junta de Freguesia?
Ou... Ajuda de freguesia, sabe, os tamanhos coitados estão tão limitados, não é? A gente nem sequer falámos com ajuda sobre isso, eu só depois chamei a atenção ao secretário e disse, olha que está aqui um pessoal a fazer o baixo assinado aqui por causa do 1075-1, tudo bem, diz que... E a seguir, a partir daí, é também, pronto, assinei, e depois a malta foi assinado, e depois o Cristiano veio ter comigo para se mandar a carta, mandou-se e pronto. Isto aqui não há política, não há má intenção, é único e simplesmente chamar a atenção da Câmara para ver se consegue arranjar aquilo, né? Para a gente poder passar melhor. Né?
Acredito que um dos objetivos seja também que a Câmara possa intervir na via em causa antes da freguesia começar a receber os seus imigrantes.
Sim, era muito bom que isso acontecesse para nós ficarmos mal vistos, né? Aqui também não é assim uma despesa tão grande, não sei. A intenção é única e simplesmente essa, né? Porque a gente também não tem vagado ir para a Câmara e também não podemos ter nem não sei se temos acesso a falar com o Presidente ou com isso tudo. Aqui foi, as pessoas começaram a reclamar e começaram a dizer este também, não sei quanto, e depois houve uma pessoa, nem foi o Cristiano, foi outra pessoa qualquer, então, isto é fazer-se um baixo assinado. Depois o Cristiano ouviu, falou-se daquilo e fez-se um baixo assinado com todas as boas intenções e está, é o que está feito.
A Escola de Condução Estrela do Nabão, situada na Rua Diogo de Arruda, celebrou nesta sexta-feira 36 anos de existência e, para o efeito, apresentou um bolo com 36 quilos. Numa cerimónia carregada de simbolismo que decorreu nas instalações da escola, registo para a presença de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, acompanhada por Hugo Costa, responsável máximo da Conselhia do Partido Socialista, entre alunos e funcionários. Todos cantaram os parabéns à Estrela do Nabão, numa ocasião em que Amílcar Ferreira, um dos rostos da escola, se congratulou com os resultados alcançados no campo do ensino.
Como diretor da Escola de Condução Estrela do Nabão, gostaria de endereçar os parabéns a esta Escola de Condução pelo seu 36º aniversário. A presença de tantos e tão ilustres convidados é o reconhecimento da grandiosidade da nossa instituição, do seu poder de intervenção, do seu poder de afirmação no sistema de ensino rodoviário, que culmina com os melhores resultados a nível de aprovações do Distrito e um dos maiores a nível nacional. É um orgulho enorme para mim, para a minha equipa, para os nossos alunos e, certamente, para todos os tomarenses, principalmente para aqueles que amam Tomar. Afinal, ainda há coisas muito boas na nossa cidade. Não foi fácil para esta direção acomodar taxas de aprovação de excelência e, ao mesmo tempo, denunciar aquilo que eu tenho classificado de vigarice, que são as escolas de condução low cost. Denunciamos e vencemos. Permitam-me que, neste particular, saliente o empenho dos nossos alunos que se identificaram connosco, e todos eles imbuídos nos mesmos objetivos que resultam nesta estrondosa e invejável vitória, quer a nível das aprovações, quer a nível das inscrições.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que confessou ter sido aluna na Estrela do Nabão e ter tido como instrutor precisamente Amílcar Ferreira, apontou a escola como um exemplo de sucesso.
É com duplo prazer que estou aqui hoje. Primeiro, porque estamos a celebrar 36 anos de uma empresa tomarense, uma empresa sólida, que tem vindo a crescer e que cria postos de trabalho. E é isso que nós necessitamos para o nosso concelho. E depois, porque eu fui aluna aqui desta escola, este senhor foi meu instrutor, portanto, se me virem a fazer alguma coisa menos correta, já sabem quem é que... Não, não, isto fora brincadeira, não é? Não vou dizer há quantos anos, porque também já não me lembro, mas já foi há largos anos. E é importante realçar aquilo que tem sido o trabalho de excelência desta empresa, de excelência na educação, porque quer queiramos, quer não, apesar de ser uma empresa privada e de dar instrução a quem quer tirar a carta, não só de ligeiros, mas também de pesados, de motociclos, e também, já sei que tem a formação, percebi pelas suas palavras, que tem a formação CAME, que é essencial para determinadas categorias profissionais ter esta formação. Não nos esqueçamos também que quando conduzimos e quando aprendemos a conduzir, também estamos a aprender a ser cidadãos.
E agora passamos à nota do dia, hoje com José Vitorino.
Estimado ouvinte, o conjunto monumental, constituído pelo Castelo Templário e Convento de Cristo, é o testemunho visível de um passado glorioso que colocou Tomar no centro do projeto criador desta peculiar nação que é Portugal e voltou, séculos depois, a reafirmar a nossa terra no contributo para a glória portuguesa, no nascimento do mundo moderno, na primeira globalização promovida pelas rotas marítimas e no renascimento cultural. Só por isto, dizer só é apenas um dever de cortês modéstia, o significado desta construção seria de grande relevância para a história do mundo, mesmo que a beleza do lugar não lhe correspondesse. Mas é o penetrante mistério que este monumento nos transmite que é a matéria da sua beleza. O Castelo Templário e o Convento de Cristo são um eloquente registro em pedra do pulsar de um povo, dos seus momentos de paz, de guerra, de esperança, de intriga e até de angústia. Pois mesmo no tempo do domínio castelhano, Tomar foi o local eleito para se elevar a símbolo. É por isto que não me admira que muitos daqueles que visitam o monumento, que o percorrem, que o percebem, mas sobretudo que o sentem, encontrem ainda nos espaços deste enigma de pedra o lugar de uma experiência sensorial. Talvez consigam ouvir as vozes, a desordem dos cascos e o sulcar do aço. Talvez distingam a luz e as indecisas sombras das vigílias monacais. Talvez se elevem, amparados pelo aroma que exala do mar e pela brisa que enfuna as velas. É mais por este poder sensorial do que pela leitura rigorosa de uma estética compreensível e ordenada que o nosso monumento maior se nos oferece. É este o apelo do tempo, esta história vívida que o torna irresistível. Tomar foi também a sede, embora cadenciada, do meu crescer. Foi sempre a Tomar que regressei a intervalos, vindo do norte, do oeste ou de África. Foi sempre o regresso à vista do castelo que tinha da janela do meu quarto. Nesse tempo, eu tinha uma capacidade que hoje acho ter perdido. Bastava-me olhar pela minha janela e via, ouvia, imaginava muitas coisas e perguntava-me muitas mais. Agora, a cada nova visita, como a que fiz hoje pela manhã, o que encontro não é mais uma resposta, mas mais uma pergunta. É esta a qualidade dos símbolos. A cada nova leitura, a cada nova reflexão, porque é mesmo o reflexo que o símbolo nos devolve quando confrontado, se abre uma nova possibilidade e a inevitabilidade de um reencontro. Divago, é certo. Talvez esta divagação não faça qualquer sentido. Mas sempre pergunto. Alguém já conseguiu compreender de forma clara e definitiva a janela do capítulo e toda a fachada que a enquadra? Se não, o que confesso ser o meu caso, é sempre necessário um regresso que tem que ser merecido, com esta arquitetura interminável de uma poderosa metáfora da vida e do seu significado. As primeiras pedras romanas, os génios munícipi, o espírito do lugar, os frisos visigóticos, depois o castelo, a rotunda templária, os ecos de Jerusalém, os claustros góticos do Infante, o esplendor manuelino, o mar, o gesto de João de Castilho a afirmar primeiro o rasgo técnico do manuelino, depois a serena clareza do Renascimento. A afirmação de um Portugal cosmopolita no claustro de Dom João III. As infraestruturas filipinas. Até as adaptações à privatização após a extinção das ordens. Tudo isto se conjuga e por vezes se confronta numa acumulação orgânica de tempo e história como um ser vivo, como nós, não por nós, mas pela glória do grande arquiteto do universo. Vou lá voltar em breve. Fique bem, bom fim de semana.
Rádio Hertz, informação.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.